Então, vou dar início então à nossa audiência, agradecendo a vossa disponibilidade, a vossa presença, desde logo, e dizer que apreciamos, para já, desde logo, a disponibilidade e a vontade que manifestaram em poderem ser recebidos num grupo de trabalho de desporto da Assembleia da República e, portanto, em nome do grupo de trabalho e de todos os seus membros, agradecer a vossa, o vosso pedido também e, naturalmente, que assim que pudemos agendar e tivemos a calendarização do Orçamento de Estado que atrasou um bocadinho os nossos trabalhos do ponto de vista do grupo de trabalho e da Comissão, mas assim que nós terminámos o trabalho do Orçamento de Estado começámos a regularizar as nossas pendências ao nível dos pedidos também da audiência, portanto, agradecer a vossa presença. A comitiva que faz parte aqui da Federação de Apresentação é composta pelo Presidente da Federação António José Silva, Manuel Freitas, Vice-Presidente Executivo, e pelo João Campos, Dr. João Campos, que é técnico superior da Federação Portuguesa de Natação. Isto para os meus colegas também saberem quem é que são os interlocutores. E eu agora apresentava os membros do grupo de trabalho que aqui estão presentes, pela esquerda, da esquerda para a direita, o deputado Joel Sá, do PSD, o deputado António Cardoso, do Partido Socialista, e o deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Relativamente ao método de organização desta audiência, nós costumamos dar cerca de 10 minutos para uma intervenção inicial para exporem as vossas preocupações, sugestões, etc., a vossa intervenção. Depois passaríamos por uma ronda de 3 minutos a cada um dos grupos parlamentares e depois, no final das intervenções dos senhores presidentes dos grupos parlamentares, voltaríamos outra vez a dar a palavra à Federação Portuguesa de Natação para uns 10 minutos finais de intervenção para esclarecimento das dúvidas suscitadas pelos senhores deputados ou outras questões que queiram. E, portanto, também queria saudar aqui a presença do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, também do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, passava-vos a palavra e agradecendo mais uma vez o vosso pedido para serem recebidos no seio do Grupo de Trabalho de Desporto.
Boa tarde a todos. Cumprimento a todos também aqui, em especial quem já conheço, o Dr. Luís Monteiro e o Dr. Emílio Guerreiro. Saúdo a sua presença aqui e que muita cooperação tivemos enquanto Secretário de Estado do Desporto e da Juventude. Agradecer a disponibilidade vossa para a marcação desta audiência com o grupo de trabalho e dizer que nós, o nosso intuito de vir cá é, analisando aquilo que são as competências do grupo de trabalho no âmbito da Comissão e analisando aquilo que são as competências delegadas constitucionalmente pelo Estado nas federações desportivas com utilidade pública desportiva, como é o caso da Federação Portuguesa de Natação, tentar apresentar um conjunto de iniciativas que a nós nos preocupam e julgamos nós ser esta a sede primária fundamental para endereçar aquilo que são as nossas preocupações e tentar, de certa forma, que elas tenham algum eco em termos de resolução dos problemas daqueles que estão na prática, sentem os problemas da prática da modalidade. Há dois assuntos particulares que nos trazem aqui, que é a questão da legislação, o Decreto-Lei 68/2014, do 29 de agosto, de Senador Salvadores. Aliás, nós já fizemos questão de enviar ontem, o Secretariado fez questão de enviar ontem para todos aquilo que são os documentos de suporte desta reunião, e o segundo é um projeto que nós temos, que já apresentámos, em boa hora apresentámos, e que teve a anuência por parte do ex-governo, do 29º Governo Constitucional, que já apresentámos a semana passada. Não, isto é um parecer que está aí, mas não é desse que nós estamos a tratar. Que apresentámos na semana passada ao Secretário de Estado do Desporto e gostaríamos de partilhar convosco esse projeto que julgo, uma vez que o desporto agora está na tutela do Ministério da Educação, faz todo o sentido apresentar este projeto aqui neste grupo de trabalho. Um bocadinho de historial da Federação Portuguesa de Natação nestes 10 minutos, ou 2 minutos, rapidamente, dizer que a Federação Portuguesa de Natação, atualmente, e pelos indicadores do IPDJ, que é o órgão que tutela aquilo que são as federações desportivas em Portugal, é a segunda federação no país em termos de métrica desportiva de prática, Passámos da 16ª Federação no país para a 2ª Federação no país, é algo que nos orgulhamos muito, pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Isso tem alguma importância depois em termos da sua representatividade social. Cientes desta preocupação, temos dado eco àquilo que são as preocupações dos nossos clubes, das nossas associações, e há uma que nos preocupa de sobremaneira, que é esta legislação que saiu na Dois Salvadores de 68/2014, que obriga a todas as piscinas de uso público, esquecendo a tipologia das piscinas de uso desportivo, a obrigatoriedade de ter na Dois Salvadores, por cada plano de água, até 400 utentes e mais de 400 utentes, mais um nadador salvador. Isto, a portaria vai ser aplicada a partir de 1 de junho, isto a ser aplicado, eu sei que o Ministério que tutela isto não é o vosso, é o Ministério da Defesa, mas isto é uma preocupação desportiva. Grande parte das piscinas, ou generalidade das piscinas, até uma determinada hora, ou a partir de uma determinada hora, tem o uso desportivo. Os técnicos estão devidamente certificados pelo IPDJ e pela Federação Portuguesa de Natação no âmbito daquilo que é a sua carteira profissional de grau 1 ou de nível 1, nível 2, que os habilita para a função do ensino. A obrigatoriedade das piscinas terem um ou dois nadadores salvadores ou mais, dependente do plano de água, acarreta um acrescento de encargos que torna incompatível a abertura de algumas dessas instalações. Como é que isto se resolve? A proposta está aí, é fácil, nós já temos a produção legislativa pronta para ser entregue, se for caso disso. Resolve-se fazendo a diferenciação entre aquilo que são piscinas de uso público das piscinas de uso desportivo, ou de entre daquelas que são de uso público, as manchas horárias no qual é passível de ser utilizada sob a forma de uso desportivo. Não é por acaso, nós incluímos aí o parecer também, nós estamos a fazer a coordenação técnica de uma piscina, que é a piscina do Jamor, que em boa hora conseguimos resolver um problema que o Estado tinha, que era a contratação dos técnicos sob a forma de recibos verdes, e são feitos sob a forma de contrato de programa com a Federação Portuguesa de Natação, e esse parecer, por isso é que está aí esse parecer também, e esse parecer é inequívoco no que se refere à própria preocupação de piscinas, no caso da esfera pública, neste caso do Jamor, com o aumento desmesurado de nadadores salvadores, o que inviabiliza depois a sua manutenção. Portanto, está aí, é uma questão de vocês analisarem com propriedade e verem de que forma é que isto pode ser aplicado, ou as alterações ou a legislação existente pode ser aplicado, salvaguardando aquilo que são as piscinas de uso desportivo. O segundo projeto, grosso modo, que eu vos queria apresentar, vem na sequência de um grande projeto que nós lançámos há 2 anos, que é o projeto Portugal Nadar, que em 2012, em 2013, começámos a aplicar. A Federação de Natação tinha em 2013 cerca de 11.382 federados, e com a aplicação deste programa, atualmente temos cerca de 62 mil federados, tornando-nos atualmente a 2ª federação no país. Este é um projeto da esfera que segue na sequência deste Portugal Nadar, que é um projeto que se chama À Prova d'Água, o que para nós é uma questão de princípio. Não se compreende como Portugal, tendo 2 milhões de quilómetros de costa marítima, portanto, ser um dos maiores países na Europa, não existe a obrigatoriedade de todas as crianças, quer do primeiro ciclo do ensino básico, quer do segundo ciclo do ensino básico, mas fundamentalmente no primeiro ciclo do ensino básico, não terem atividades de competência aquática enquadradas curricularmente. Essa é uma proposta que nós temos. Já estamos a trabalhar com o Gabinete de Desporto Escolar, com 2 centros de formação desportiva a nível nacional, nos agrupamentos verticais. E a nossa proposta é tentar transpor isto em atividades, primeiro, obrigatórias de enriquecimento curricular em sede do primeiro ciclo do ensino básico, e, se possível, a prazo, em atividades de obrigatoriedade curricular, fazendo parte daquilo que é a cultura desportiva básica, barra competência aquática, que não serve os interesses da Federação Portuguesa de Natação, mas serve os interesses de prática desportiva, prática cultural e sobrevivência a todas as crianças que estão no primeiro ciclo do ensino básico. Em termos desportivos, serve a Federação Portuguesa de Natação, mas também serve todas as federações que têm água como elemento. Canoagem, remo, motonáutica, vela, surf, windsurf, pesca e depois aquilo que resulta da atividade económica do turismo, pescas e outras. E ainda ontem foi publicado, aquilo que é a conta satélite do desporto. E com dados ainda incipientes relativos aos anos 2012-2013, já estamos a falar de uma coparticipação para o produto interno bruto de cerca de 1,2%, o que é muito. E, portanto, com dados ainda incipientes, que ainda pode aumentar muito. Portanto, grosso modo é isto que me trazia aqui e, claro, disponível para quaisquer dúvidas, considerações e sugestões que possam advir da vossa intervenção. Não sei se ultrapassei os 10 minutos, mas penso...
Não, que eu esqueci-me de colocar ali o tempo a contar, portanto foi benéfico.
Foi bom.
Então, queria agradecer mais uma vez os contributos que nos trazem e tínhamos esquecido de fazer a menção ao facto de terem enviado oportunamente documentação que permitiu aos senhores deputados e foi distribuída pelos serviços, que permitiu aos senhores deputados também terem já conhecimento prévio das vossas preocupações, o que também é útil para os trabalhos da nossa comissão. Dar também as boas-vindas ao Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, que entanto também chegou, e passaria então agora à ronda aos grupos parlamentares, passando a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Federação Portuguesa de Natação, o Sr. Presidente, Vice-Presidente e o técnico que o acompanha nesta comitiva. Agradecer-lhes o facto de estarem disponíveis para virem cá falar connosco sobre a natação e sobre o desporto, não é aquilo que nos move neste grupo de trabalho, que tão importante é para o nosso país e em termos económicos, uma conta satélite também já veio demonstrar, embora foi tomada a decisão de se medir o valor económico do desporto para podermos avaliar então aquilo que o desporto representa na nossa economia e que é importante, e daí poderão haver mais apoios, existirem mais apoios para o desporto, para ele passar a ser medido, pode ser comparável, portanto, é importante. Dizer-lhes também que damos muito boa nota dos projetos que nos apresentaram, iremos naturalmente dar o devido acolhimento e acompanhar as vossas propostas para, na medida daquilo das nossas competências, dar o devido seguimento, mas para dizer que damos boa nota e que iremos acompanhar então as vossas propostas e agradecer-lhes pelo facto de nos terem enviado ontem um conjunto de documentação que nos permitiu nos reunirmos para esta reunião e também conhecermos mais em particular as vossas atividades, que é importante. E queria aproveitar a vossa oportunidade para levantar aqui algumas questões. Queria-lhe, se me podia dizer, como está o protocolo de articulação com as escolas, que foi desenvolvido do ponto da situação. Também se já está concluído o processo da Casa de Natação em Montemor. Sei que isso teve custos e teve prejuízos, a decisão que foi tomada no passado com a vossa deslocação, portanto, se já foram contabilizados esses custos, esses prejuízos, e que montantes em que estamos a falar. Como está então o projeto paralímpico? Eu sei que foram a primeira federação em incluir os paralímpicos na vossa federação. Já passaram 2 anos, portanto já se pode fazer aqui um balanço. Também lhe questionava como é que está então esse projeto paralímpico. Também gostaria de lhe perguntar como é que está o talentólogo da UTAD, se está a funcionar bem, se pode ser replicado. Uma pergunta também, como é que se nos pode dizer como está a natação no panorama, já deixou aqui algumas abordagens, mas no panorama nacional e internacional, quer em termos de praticantes, que também quer em termos desportivos e competitivos. Se nos pode fazer um balanço daquilo que tem sido a evolução e como é que nos encontramos no desporto nacional, o panorama então da natação. Uma pergunta relativamente às instalações, complexos esportivos, como é que eles estão distribuídos pelo país, se de uma forma homogénea, se mais concentrados, se correspondem à população, se esses complexos são suficientes, se estão equipados só para o lazer, se também para a prática, para a competição. Então, estamos bem servidos, o que é que podemos fazer? E relativamente a este projeto que nos apresentaram, a Criança à Prova da Água, se temos equipamentos suficientes então no país, vem em conta esta questão, junto às escolas, para podermos que haja uma abrangência nacional, para que não haja discriminação entre o território. Portanto, a questão também vinha ao encontro deste projeto, vai muito se depender das instalações esportivas que existem. Portanto, e por agora ficava-me aqui agradecendo a vossa disponibilidade, e eram estas questões, poderemos desenvolver outras. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, antes de mais, começo por saudar a Federação Portuguesa de Natação, através do Sr. Presidente, Sr. António José Silva, e colocar-lhes duas ou três questões importantes na exposição que nos fizeram chegar. A primeira tem a ver com crianças à prova d'água, se houve uma avaliação da medida que sugerem, isto é, ao ser obrigatório, a obrigatoriedade da modalidade de natação nas atividades de enriquecimento curricular ou nos currículos até, a dimensão que estes custos acarretam e a forma como as escolas podem responder a esta medida, porque consideramos importante e fundamental, dado a realidade do país e a importância que isso tem na autonomia dos jovens e na formação de cada cidadão, porque a medida torna-se de aplicabilidade bastante difícil, porque a relação entre o aluno, ou melhor, a turma de 23, 24 alunos, não pode ser só com um professor ou com um monitor, se bem que aqui as escolas estão preparadas com professores de educação física que, adaptando a formação desejada, possam assumir essa aplicabilidade. E, portanto, se há uma avaliação pelo país todo, porque ao tornar-se obrigatória para todos. Portanto, esta é a primeira questão das dificuldades da implementação da medida, que em princípio concordamos com ela e torna-se interessante, mas que traz estas dificuldades. A segunda questão tem a ver com os nadadores salvadores. Eu fiz parte da equipa que acompanhou a elaboração da legislação anterior e o que estava subjacente era, portanto, o espaço público ou a utilização pública do público no seu todo. Portanto, o esclarecimento acho que é importante. O meu colega vai ter a oportunidade depois também de falar sobre isso aqui, o João Castro, porque a segurança é fundamental e nós, quem fala numa piscina do público, e temos conhecimento de casos graves que aconteceram, de acidentes, e que nos levantaram muitas preocupações, como no mar, no espelho de água e em qualquer espaço, portanto, que seja de utilização para natação. Portanto, era essa questão que depois está melhor desenvolvida. Por último, queria colocar-vos uma questão que tem a ver com a promoção do desporto para todos, que é a nossa grande bandeira, a bandeira que vinha do governo anterior, e de todos os portugueses, que tem a ver com a promoção do desporto para todos. Há aqui a necessidade também de explicar na preparação dos nossos atletas dos Paralímpicos e dos Olímpicos. Há uma discrepância muito grande na preparação de uns e de outros. Razões que estão subjacentes a isto. Eu consultei o site e diz que haverá seis atividades de preparação para os Paralímpicos e hará 24 planos de participação dos Olímpicos, natação pura. Portanto, que se deve a esta discrepância entre a atenção dada ao desporto paralímpico e ao desporto olímpico puro? Obrigado.
Ora, boa tarde. Cumprimentar a Federação Portuguesa de Natação.
Sou deputado João Castro, do Partido Socialista. Força.
Gosto. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o seu corpo executivo, o corpo técnico, como a pertinência dos projetos apresentados. Serei muito breve, nomeadamente para realçar a questão levantada relativamente à Lei 68 de 2014, de agosto, nomeadamente em relação ao uso das piscinas e o uso desportivo e o uso público. Obviamente que se trata de uma omissão legal que deverá ser corrigida. Não é um problema só de 2014, portanto é um problema que já vinha de legislação anterior e que provavelmente deverá ter escapado e deverá ter, portanto, que carece de correção. Portanto, obviamente poderão contar com o Partido Socialista relativamente a esta pretensão, onde as piscinas para uso desportivo ou para atividades físicas desportivas que tenham um enquadramento técnico devidamente habilitado não estejam obrigadas a este requisito dos nadadores salvadores, que é claramente redundante e despropositado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Federação Portuguesa de Natação, os seus representantes, António José Silva, Presidente da Federação, também com quem já tive possibilidade de contactar na UTAD, e, portanto, é bom também receber-vos aqui, no sentido de aprofundar parte dos temas que já tínhamos, numa conversa mais informal, abordada. Em primeiro lugar, a questão que já foi aqui abordada dos nadadores salvadores nas piscinas. Parece-nos a nós também que há aqui uma falha na lei que é preciso ser resolvida e, portanto, a parte do Bloco de Esquerda contarão com essa capacidade, também com esse apoio aqui na Assembleia da República para podermos melhorar essa falha. Portanto, não haverá da nossa parte nenhum impedimento, antes pelo contrário, uma vontade expressa de resolver esse problema, principalmente numa altura em que sabemos que a própria gestão destas piscinas desportivas ou olímpicas carece já de dinheiros e um custo acrescido e, portanto, faz todo o sentido que consigamos aliviar essa carga financeira. Depois, em segundo lugar, um pequeno comentário em relação ao projeto Portugal Nadar. Parece-me importante hoje valorizar o exercício físico, a educação física. É a ver do Bloco de Esquerda também um dos erros dos últimos anos foi exatamente a desvalorização da educação física e, portanto, a natação entra aqui também como um desses eixos fundamentais para o exercício físico, para uma educação, para o bem-estar e mais saudável. E, portanto, também pelas razões que aqui apresentaram, da nossa relação com o mar, com a costa, também com uma tradição e uma cultura muito ligada à natação e aos desportos náuticos, faz sentido hoje que a nossa oferta de escola pública, o nosso serviço de escola pública, garanta e possibilite a aprendizagem da natação no primeiro ciclo, no segundo ciclo. Portanto, estudaremos essa medida também. Por fim, uma pergunta em relação aos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Não estamos longe da data e a minha pergunta é como é que têm sentido este aproximar os Jogos Olímpicos, o trabalho que têm desenvolvido, as barreiras que têm sido obrigados a ultrapassar e que outra legislação, que outros apoios técnicos, logísticos, financeiros é que achavam que poderiam existir para melhorar esta preparação dos nossos atletas, a ligação da Federação com a atividade olímpica, portanto, fazer assim também um brainstorming, um apanhado do que é que poderia melhorar para uns próximos Jogos Olímpicos ou já mesmo para estes que aí estão, se ainda formos a tempo de o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Cumpriram quase religiosamente os tempos, o que é positivo. E então agora passava a palavra ao Sr. Presidente da Federação e se quiser depois passar a palavra.
Se mais não for, já valeu a pena ter vindo aqui. Gostei muito da questão dos nadadores salvadores, acho que sim, acho que se contar com o vosso apoio é determinante, porque a portaria está à porta, isso que a gente conseguir alterar em tempo oportuno, e acho que foi transversal a todos a preocupação, a todos os grupos parlamentares, a preocupação de, ou representantes dos grupos, a preocupação da gente tentar solucionar a montante este problema, que se deixarmos passar para jusante vai ter graves consequências, e escuso de reportar, porque vocês têm consciência delas. Relativamente à questão, outra questão transversal foi a questão dos Olímpicos e Paralímpicos. Nada a dizer, o apoio que nos foi dado pelas estruturas tem sido inexcedível, quer em termos do Comitê Olímpico, quer em termos do IPDJ, quer em termos do CPP, do Comitê Paralímpico, não há nada a dizer, o apoio tem sido é inexcedível, portanto, não reclamamos coisa nenhuma relativamente àquilo que tem sido o apoio que tem sido dado, que foi dado desde 2013 e que continua a ser dado atualmente. O que é que eu poderia melhorar, não para o Rio, para o Rio é difícil, esperemos que hajam jogos, esperemos que tudo corra bem e consiga os jogos serem realizados, mas para Tóquio, o que é que eu propunha? Uma coisa muito simples. Desde já que as federações a prazo conseguissem programar as suas atividades de um financiamento plurianual, nem que para isso anualmente tivesse que ser pontilhado por alterações decorrentes daquilo que são as suas métricas desportivas que anualmente são entregues ao IPDJ. Acho que era determinante a gente ter um horizonte temporal de ciclo olímpico que é para podermos programar a atividade. isso para nós, quer para Paralímpico, quer para os Jogos Olímpicos. Em segundo lugar, que ficasse centrado numa só estrutura tudo que seja o alto rendimento, porque a preparação olímpica não está desfasada daquilo que é a preparação do alto rendimento, quer olímpica, quer paralímpica. Na nossa ótica, faria todo o sentido que os programas de alto rendimento ficassem centralizados numa estrutura como o Comitê Olímpico, por exemplo. Não faz sentido haver duas estruturas, uma que é o IPDJ com alto rendimento e outra que é o Comitê Olímpico com a preparação olímpica, quando os planos de atividades são as mesmas pessoas, só que é que se dividem depois, uma para a preparação olímpica ou as missões olímpicas e outras para os campeonatos do mundo e outras atividades. Terceira, uma convergência, uma sinergia entre os serviços já existentes e que podiam ser aumentados no serviço, no sentido de dar apoio às federações desportivas. E falo especificamente de uma questão, que é, temos dois centros de medicina, o Centro de Medicina Desportiva no Porto e o Centro de Medicina Desportiva em Lisboa, e os serviços que prestam relativamente àquilo que são as necessidades do alto rendimento são muito exíguos. Eu estou a falar tudo o que é o apoio para a preparação do alto rendimento efetiva, aquilo que é controle e avaliação do processo de treino. Eu, como federação, tenho que me recorrer, pelo simples facto de ser vice-reitor de uma universidade, das universidades, e conseguir falar com essas universidades públicas, no sentido de dar esse apoio. Mas esse apoio podia ser prestado transversalmente, em custos muito mais reduzidos, pelo Estado, utilizando como referência os dois centros de medicina desportiva existentes, ou aquilo que já existe no Jamor e pode ser recriado noutras estruturas a nível nacional. Portanto, tudo que é controle, avaliação do processo de treino de alto rendimento podia e devia estar centralizado na estrutura da Federação Desportiva, na estrutura do Estado. Por último ponto, que acho que é algo que temos que resolver, não acabamos de ter alto rendimento se não aplicarmos na prática aquilo que foi algo que foi publicado, mas que urge a operacionalização, que são as carreiras duais. Carreiras duais, treino, estudo, carreiras duais, treino, trabalho. Treino, estudo, a obrigatoriedade de convergir com as reitorias das universidades públicas, são aquelas que a gente pode intervir diretamente, o Estado pode intervir diretamente, no sentido de criar mecanismos ao abrigo daquilo que é o despacho das carreiras duais, no sentido de permitir o treino, por um lado, e o estudo, por outro, dos atletas de alto rendimento. Não são assim tantos, temos atualmente 60 atletas apurados para os Jogos Olímpicos, que a margem vá aos 80, 90, nem todos estudam, portanto, dá condições a esses para o alto rendimento, podendo estudar e podendo trabalhar. Estas são as quatro grandes preocupações que eu punha para Tóquio. Para o Rio já não vamos a tempo, mas para Tóquio, programadas a tempo, poderíamos. Paralímpico, a Federação de Natação orgulha-se, e muito, de ser a única federação que atualmente tem todas as classes de deficiência integradas na Federação Portuguesa. Tem sido um projeto muito trabalhoso, convém fazer um alerta. Inicialmente eram as próprias instituições associadas à deficiência que não criou esta integração. Tivemos muitas dificuldades em o fazer, convém dizer. Mas atualmente é algo que correu muito bem, está ali o Dr. Emílio Correia que acompanhou o processo, algo que correu muito bem, estamos orgulhosos ao ponto de, pela primeira vez, organizarmos em Portugal, aliás estão todos convidados, convido-vos a todos, eu vou pedir aqui ao João Campos, depois faça chegar o convite, de 30 de abril a 7 de maio, irmos organizar o primeiro Campeonato de Europa de Natação Adaptada no Funchal, que já conta com 1.200 pessoas, são cerca de 700 atletas, depois está 53 países já, a nível europeu e a nível mundial, e já fizemos a candidatura para o Mundial de 2017 no Funchal, portanto, sintam-se todos convidados. O grupo de trabalho, porque nos recebeu, irá receber o convite para estar presente, pelo menos na cerimónia de abertura, que vão ter o prazer, de alguns não gostam, de ouvir a Cátia Aveira cantar o hino, que é irmã do Cristiano Ronaldo, é só porque é irmã do Cristiano Ronaldo, mas irão. Mas a diferença de atividades é óbvia, porque nós não podemos fazer atividades sem financiamento. E o financiamento para a atividade olímpica ainda é maior do que o financiamento para a atividade paralímpica. Mas convém dizer que a integração é plena e completa, de tal forma que no único centro de alto rendimento que nós temos, que é o Centro de Treino de Alto Rendimento de Rio Maior, do qual fazemos parte da Comissão de Gestão Local, além de termos atletas de natação dita regular, temos atletas de natação adaptada, temos lá uma atleta que vai aos Campeonatos da Europa, que é a Teresa Neves, e que está completamente integrada. Fazemos questão da integração ser plana, quer quanto ao corpo técnico, quer quanto às atividades, quer quanto à formação. A talho de foice, há um problema urgente para resolver, que é a questão da certificação de técnicos de desportos adaptados. Não existe, é algo que urge resolver. Portanto, é algo que está aí na fronteira, no limbo do que não se sabe o que se há de fazer relativamente a essa questão, e acho que é algo que importa resolver. Portanto, a questão do Olímpico e Paralímpico está respondido. A questão as outras questões que me levantou o deputado José Sá, do PSD, julgo que restantes já resolveu. Joel, peço desculpa. Joel Sá. Eu pus José Sá, Joel Sá.
José Sá é o guarda-redes do Marítimo.
Pois é, e foi do Moreirense, também foi jogador do Moreirense. Moreirense, não é do Marítimo, Moreirense. Joel Sá. É, Joel Sá. E também pelo deputado António Cardoso. Custos do Portugal Nadar. Claro que há custos associados. Do Portugal Nadar não, do à prova d'água. Há custos associados. Agora, o que eu acho... E temos esses custos feitos. O que eu acho é que os benefícios sociais que decorrem dos custos são muito maiores a não fazer nada. Isto é o ponto inicial. Segundo ponto, os custos são existentes a nível da formação dos recursos humanos no programa. O que nós propomos não é um programa para eles saberem nadar. Não queremos que se eles souberem nadar, ótimo. O que nós queremos com este programa é que as crianças que caiam na água não se afoguem. Para mim isso é o mais importante. É um conceito de competência aquática, que dominem os elementos básicos da sobrevivência e permanência no meio aquático, de tal forma que não se afoguem. Como? Aproveitando o quê? Os recursos já existentes, não queremos inventar nada. Todas as zonas do país, nós temos 3 associações territoriais divididas, 11 no continente e 2 nas ilhas, todas as regiões do país têm piscinas. Todas as regiões do país têm escolas. O que nós temos que fazer é aproveitar os agrupamentos verticais de escola, primeiro, segundo e terceiro ciclo, os clubes existentes e aproveitar o associativismo desportivo, no sentido de levar, ou através dos núcleos de desporto escolar do segundo e terceiro ciclo e através dos agrupamentos verticais estendê-los aos primeiros ciclos, ou através dos núcleos do associativismo desportivo, leia-se clubes, com os técnicos existentes, dá a formação no sentido de dar competência aquática às crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, os custos não existem, existem a nível da formação dos programas existentes, porque as piscinas estão disponíveis, isto claro que tem que ser algo aplicado à escala municipal, um projeto nacional aplicado à escala municipal, e a nossa ideia é fazer isto a prazo, é escolas-piloto, regiões-piloto, uma em cada uma destas associações no país, e ver, tempo a tempo, até a aplicação e a distribuição nacional em massa deste programa para toda a atividade. Mas posso-vos fazer chegar depois os custos. Este projeto também foi apresentado na Comissão Europeia e foi aprovado sem financiamento. Estamos agora a discutir a segunda fase do financiamento, que é um projeto que se chama Waterproof. Waterproof, que é o homónimo em inglês para a prova d'água, e que conta com a participação, além da Liga Europeia de Natação, da FINA, com os países onde isto já é aplicado: Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Itália e Espanha, que são países de referência à escala europeia, que nós facilmente poderíamos aplicar à escala nacional. Outras perguntas que me fizeram, estamos muito orgulhosos com o trabalho da Federação Portuguesa de Natação. Os indicadores métricos são disso representativos. A Federação Portuguesa de Natação cresceu em escala muito nos últimos 4 anos, orgulha-se de passar de 16ª Federação do país em 2013, atualmente é a 2ª Federação do país. Temos 62 mil federados e passámos de 13ª Federação do país no que se refere ao alto rendimento para a 6ª Federação do país no que se refere ao alto rendimento em 4 anos. Portanto, os números estão aí. Agora, precisamos de um apoio compatível, não a nível de financiamento, não reclamamos financiamento, mas a nível de aplicação de programas que são úteis não para nós, mas para aquilo que a nós nos preocupa, que são as nossas, fundamentalmente as nossas crianças, nesse âmbito. Duas últimas questões, se me permite, para terminar. Uma é a questão do talentódromo. Agradeço a questão. O talentódromo foi um projeto muito interessante que nós submetemos num âmbito, isto já não tem a ver com a Federação, num âmbito da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e do CIDESD, que é o Centro de Investigação em Consórcio, do qual eu fui diretor até 2014, de 7 universidades no país. Universidade de Évora, Universidade da Beira Interior, a UTAD, a Universidade da Madeira, o Instituto, a Escola Superior de Desporto de Santarém, do Instituto Politécnico de Santarém, de Rio Maior de Santarém, o ISMAI e o Instituto Politécnico de Bragança, e Beira Interior, Universidade da Beira Interior, em apoio com as federações e com as associações para descobrir talentos para os encaminhar para o associativismo desportivo. Estamos na fase agora de contratualizar com o IPDJ o apoio, que são dois bolseiros, está pendente ali por nós, estamos a falar de 25 mil euros que, de um projeto desta envergadura, que não é muito, mas tudo está encaminhado para fechar. Montemor, eu podia ficar aqui horas a falar de Montemor. Montemor foi o maior elefante branco da natação do centro de alto rendimento. Estamos a falar de um edifício que servia à Federação Portuguesa de Natação, cujo valor comercial da residência é 280 mil euros e que estava contratualizado num 1.200.000 euros, grosso modo. A Federação, num espaço que seria o centro de alto rendimento da Federação Portuguesa de Natação, onde não tem piscina de 50, só tem uma piscina de 25, portanto, não dá para entender muito bem essa aposta, mas nós respeitamos essa aposta, como é óbvio, veio do Executivo anterior da Federação. Negociámos com o Presidente da Câmara e com o Iktimov, que era o responsável pela estrutura, e mudámos para o local, desde nascença, onde deveria estar a Federação Portuguesa de Natação, que são um dos dois locais em Portugal que tem condições para isso, ou um dos três, mas um não tem centro de alto rendimento. Um é Rio Maior, que tem a 10 MOR como estrutura, e que nós fazemos parte da Comissão de Gestão Local dessa estrutura. Tem a Vila Real de Santo António, tem um que julgo que tem todas as condições, e julgo que está a ser feita orientações nesse sentido, que é com todas as condições para albergar um centro permanente de alto rendimento, quanto mais não seja para permitir a operacionalização daquilo que são as carreiras duais no desporto, estudar na universidade e treinar num centro de alto rendimento com aquelas condições. Julgo que respondi a todos, mas... Claro que estou disponível.
Muito bem, muito obrigado. Acho que sim, acho que tocou nos assuntos todos, alguns esclarecimentos. Sr. António Cardoso.
Uma questão que eu levantei tem a ver com as diferenças nos apoios para o desporto paralímpico e olímpico. As jornadas para uns são quádruplo das outras. Não sei qual é a explicação que pode dar a esta diferença. Portanto, era esse esclarecimento que eu queria. E já agora, se bem percebi, a questão de criar a competência aquática, se não passava por criar na formação, nos currículos de cada aluno do primeiro ciclo, a existência de X horas de natação, do caso do tipo como tivemos no Desporto para Todos, em que a Câmara de Lisboa foi premiada com primeiro ou segundo prémio desse programa, pelo facto de durante, penso, duas vezes por semana, durante 30 semanas, levar todas as crianças do primeiro ciclo às piscinas municipais.
Sr. Deputado,
Sr. Presidente, tem a palavra então, desculpa. Para terminar então a nossa... É que nós temos depois o plenário às três. Estamos em tempo ainda.
Não. São assertivo.
Força.
Muito rápido. Agradeço, porque a operacionalização do programa é exatamente... Não é mais do que propor um programa simples de 20 aulas para todas as crianças do primeiro ciclo do ensino básico, no sentido que elas passem pelas vivências necessárias relativamente àquilo que é a aquisição das competências necessárias para ter a competência aquática. São 20 aulas, estão perfeitamente tipificadas, estudadas, fundamentadas para a aplicação. Isso passa por quê? Por duas fases. Primeira fase, formação dos recursos humanos técnicos, professores, para essa área. Como é que pode ser feita? Através de quem? Do desporto, do desporto escolar. Okay? O gabinete de desporto escolar, escolas, núcleos e agrupamentos. Segunda, a implementação do programa, numa primeira fase, afinamento do programa, da concepção do programa com escolas-piloto, necessárias alterações e a aplicação do programa definitivo. Mas a ideia é exatamente essa, não é mais do que aquilo que se passava antes das AIECs. As atividades de extensão curricular, antes já existiam esses programas. As AIECs é que vieram criar algum distúrbio, tentando normalizar, criar algum distúrbio nisso. O que nós queremos é pôr alguma ordem no âmbito da competência aquática, naquilo que são as atividades de extensão, numa primeira fase, e de preferência, é a nossa pretensão, atividades de obrigatoriedade curricular, que são 15 a 20 aulas de competência aquática. Quanto à segunda questão, as atividades, isto tem que, é um contínuo, é preciso ver um histórico. O que existia há dois, três anos atrás não é nada do que existe agora relativamente ao apoio dos atletas paralímpicos. Desde logo não estavam contratualizados o apoio paralímpico. Só começou a ser contratualizado em 2013, antes não existia. A verba por atleta não existia, existia, era ad hoc. A partir de 2013 começou a existir uma verba de 8.750 euros ano, salvo erro, era isso. Exatamente, 8.750 euros ano. Não obstante isso, o financiamento é diferente ainda. Logo, as atividades que são promovidas têm a ver com a diferença de financiamento ou apoio complementar à preparação entre o atleta olímpico e o atleta paralímpico. Para terem a magnitude da ideia, um atleta olímpico de apoio complementar recebe 25 mil euros, grosso modo, ano, o atleta paralímpico é 8.750 euros. Estamos a falar de grandezas de valor 3 vezes inferior. Logo, as atividades que são reportadas, como é óbvio, refletem esse diferencial.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente, e queria mais uma vez agradecer a vossa presença. Acho que foi muito útil para também percebermos a realidade da Federação e do trabalho que têm feito em prol da promoção da modalidade, e todos nós hoje reconhecemos realmente que em Portugal há muito mais crianças a praticarem natação, e isso naturalmente depois vai beneficiar mais à frente o alto rendimento e a própria individualidade que se vai formando também por meio do desporto. Queria agradecer, fazer-vos um convite. Eu sei que no dia 19 de Abril vamos realizar aqui na Assembleia da República uma conferência também sobre alto rendimento, preparação de Jogos Olímpicos, etc., na cena do que realizámos há 4 anos. E portanto, e creio que um dos atletas, eu estava a vir agora, a confirmar agora, é o David Graxá, da natação paralímpica, ou seja, é um bom exemplo daquilo que falámos aqui na audição. E portanto, agradecer a vossa presença e mostrar a nossa total disponibilidade no futuro, para sempre que houver alguma questão que queiram suscitar, queiram colocar, ou queiram contributo do Grupo de Trabalho de Desporto, creio que os seus deputados têm essa disponibilidade para ir acompanhando e valorizando aquilo que é o vosso trabalho no dia a dia. Ah, em relação à ida à Madeira, sim. Tá, muito obrigado.
Nós podemos convidar.
Sim, sim, claro, e agradecemos o convite.
Vocês põem o